uma semana, né, prefeito? Uma semana e um pouquinho mais de trabalho.
É verdade, é verdade.
E muito trabalho, né? Como é que o senhor recebeu? Como é que está? O senhor encontrou a prefeitura? É, vamos começar pelo lado das contas, prefeito.
É, olha bem, em relação às contas, a gente está ainda finalizando todo o balancete, porque você tem, na verdade, saldo e também tem resto a pagar. Então, a gente tem que fechar essa conta, né? E muitas das contas que foram executadas em dezembro, elas são medidas exatamente no final do mês. Então, agora a gente vai ter que obrigatoriamente caminhar o balancete para o Tribunal de Contas até o final de fevereiro. Mas creio que mais tardar, com mais 5, 6 dias, a gente tem uma radiografia real das nossas contas, né? A Prefeitura, ela tem contas vinculadas com recursos que são destinados exclusivamente para aquela atividade, que são recursos repassados pelo governo federal, tem recursos de convênio de obras e também tem recursos de operação de crédito que a prefeitura fez nessa última gestão. Né? Para se ter uma ideia, a prefeitura fez de operação de crédito mais de 400 milhões de reais de empréstimo, de financiamento. Então a gente está só simplesmente levantando para que a gente possa disponibilizar. Agora, o que está realmente atrasando muito nesse momento é a falta da digitalização e das ferramentas tecnológicas disponíveis na gestão pública, porque as informações elas não estão em tempo real. Então, isso está nos atrasando um pouco a buscar todas as informações necessárias, não somente para mostrar o balancete, mas para definir as opções nossas no primeiro ano de mandato.
Prefeito, logo que tem esse início de gestão, os administradores eles gostam, logicamente, de marcar a sua primeira passagem, o seu primeiro mês, com algumas ações, alguns atos, algumas decisões, para demonstrar qual será o norte da sua gestão. O que o senhor acha que tem de ser feito agora, nesse mês de janeiro, mês de fevereiro, para o senhor sinalizar para as pessoas para onde vai a sua administração?
Cacá, primeiro, a gente, como já tem experiência de gestão, já fui prefeito duas vezes, normalmente os prefeitos que assumirem, eles tomam decisões pontuais. O que nós fizemos? Nós definimos 12 diretrizes da nova gestão, para que todo secretariado entenda que uma gestão tem diretrizes e cada um tem que acompanhar, e a gente vai acompanhar também o resultado do que nós estamos definindo como a diretriz da gestão. Nas diretrizes, você já tem algumas ações pontuais, né? Por exemplo, eu estou focando muito que a gente possa digitalizar e informatizar o município. A previsão nossa é que, no prazo mais tardar de 30, 40 dias, nós já teremos alguns serviços já disponíveis através de aplicativos. Até porque nós estamos aí próximo a uma campanha de vacinação do Covid, e nós precisamos estar disponibilizado à população esses aplicativos para podermos agendarmos a vacinação da população, principalmente aquela população que foi elencada como prioritária nesse primeiro momento. Juntamente com isso, a gente também está fazendo uma visita em todas as unidades escolares, porque muitas delas hoje não estão em condições de uso. E dessa previsão de que nós teremos iniciar as aulas presenciais o mais rápido possível, lógico que vai ter que ser definido um protocolo de como se inicia, porque também a gente tem que tomar cuidado para não colocar em risco nem a vida dos alunos e nem dos nossos profissionais de educação, desde o professor até a merendeira. A gente está fazendo todo um levantamento para colocar essas unidades em condições de funcionamento e também já começar a implementar algumas ferramentas tecnológicas, porque nós vamos ter que utilizar um sistema híbrido. Nós não temos como colocar todos os alunos de forma presencial no primeiro momento. Então, a gente está trabalhando isso também como uma coisa prioritária da gestão nesses primeiros 90 dias. Uma outra ação que a gente também iniciou, que é um processo de fazer a cidade ficar limpa, porque a cidade tinha as principais vias realmente cuidadas, mas os bairros estavam precisando de algumas ações importantes. Nós implantamos um programa chamado Serra Cidade Limpa e Saudável, que é uma ação integrada de diversas secretarias, inclusive da Secretaria de Saúde e Segurança e também da Secretaria de Postura, além da capina, da varição, limpeza, retirada de entulho, né, que o município vai estar fazendo. Então, assim, são ações que foram iniciadas emergencialmente e também estamos trabalhando para podermos rever toda a nossa legislação. novos investimentos e também o licenciamento dos investimentos que estão sendo solicitados da gestão, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
Prefeito, em relação a esse aplicativo que o senhor citou inicialmente, vai ser um aplicativo só com vários serviços dentro dele? Vai ser, por exemplo, um aplicativo para educação, outro para saúde?
Não. É um aplicativo só com todos os serviços. Serviço de matrícula das crianças, da acompanhamento e desempenho dos alunos, da frequência dos alunos. O aplicativo também terá um aplicativo para o PROCON municipal, para alguém que queira fazer alguma reclamação, para solicitação de serviço, como poda de árvore, tapa-buraco, iluminação pública, e na saúde, agendamento da consulta online, e vamos implementar já nos próximos 90 dias o nosso programa de telemedicina, né? Porque isso hoje é uma necessidade, até porque o Covid nos desnudou uma nova realidade, não somente na gestão pública, como na atividade econômica de uma forma geral.
Agora, prefeito, uma dúvida. A gente lida com faixas da população que são muito desiguais. Algumas delas têm muita facilidade em ter acesso aos serviços de celulares, etc., mas tem também uma outra faixa que tem muita dificuldade, inclusive até de manter o celular ativo por conta de rede, essas coisas todas. A ideia das marcações, dos comunicados, é que seja feito exclusivamente pelos aplicativos ou vai haver outro tipo de...
Não, é um sistema híbrido.
Ah,
né?
Tá.
Nós temos um levantamento de que aproximadamente mais de 70% da população da cidade utiliza o WhatsApp. Né? Então, a gente entende que uma grande parte será contemplada com os aplicativos. E vamos também ter um telefone de três números para que a gente possa também, através dessa linha, atender a população que ainda não disponibiliza de instrumentos para poder utilizar os aplicativos.
Prefeito, falando um pouquinho a respeito de segurança, como é que o senhor pretende estruturar a guarda da Serra para atuar não só na parte do trânsito, mas também na segurança urbana da cidade?
Olha bem, hoje nós temos a guarda municipal com um pouco mais de 90 guardas municipais, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes e tem mais de 540 quilômetros quadrados de extensão territorial. E temos 52 agentes de trânsito. Eu já convoquei uma parte da guarda que fez o concurso de 2016, está habilitada para subir, porque na época foi oferecida 170 vagas, e já solicitei que a gente preparasse para convocar o restante desses 170 que foram disponibilizados no concurso público de 2016, até porque eles já foram capacitados, qualificados pela Academia da Polícia Civil, que é quem tem esse papel de qualificar e capacitar as guardas municipais. Concomitantemente a isso, a gente está ampliando as nossas ferramentas. Nós teremos aqui no mais tardar 40, 45 dias o cerco integrado de segurança já implementado na cidade. Nós estamos aderindo a uma ata de registro de preço para que a gente possa ter mais agilidade, e nós estamos trabalhando com um processo, como Vitória trabalhou, de locação do equipamento, porque a empresa fica obrigatoriamente de dar manutenção, se precisar trocar, ressuscitar algum equipamento, ela possa fazê-lo. E, juntamente com isso, vamos implementar também a ampliação de vídeo monitoramento com reconhecimento facial. E a Guarda Municipal, nós vamos fazer uma ação de descentralizar a sua ação. Nós vamos fazer a Guarda Municipal com unidades móveis, principalmente para atender aos bairros onde tem um índice maior de vulnerabilidade social, que, consequentemente, acaba sendo os bairros com maior índice de violência na cidade. Mas, ao mesmo tempo, também vamos cobrar do governo do Estado que ele possa também fazer seus investimentos. Aqui a Serra, por exemplo, nós temos 3 delegacias de polícia dentro de uma única delegacia. A DPJ de Laranjeira está centralizada na delegacia de André Carlone, que é de Carapina, e a delegacia do Centro da Serra. Isso é um absurdo. Vamos cobrar do governo para que coloque as delegacias nos locais reais que elas deveriam estar e estiveram no passado. E também vamos cobrar do governo que a delegacia de Jacaraípe, que funciona de segunda a sexta no horário comercial, que ela possa funcionar os 7 dias por semana e 24 horas por dia. Porque se a gente observar a nossa região das praias, Jacaraípe, Nova Almeida, aquela região toda, nós temos mais de 70 mil habitantes. É bem maior do que muitas cidades do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que o município vai fazer seus investimentos também, vamos cobrar do governo do Estado que ele também cumpra o seu papel. Mas a nossa ação principal é fortalecer e valorizar e descentralizar as ações da Guarda Municipal.
Letícia.
Prefeita, a gente tem uma pergunta aqui da área da educação, né? Acredito que seja um assunto que já vem sendo debatido junto ao secretário Bermudes, secretário de Educação na SERC. Por sinal, olha, a gente ficou muito satisfeito aqui quando nós soubemos do anúncio do professor Alessandro Bermudes, ouvinte assíduo da Band News, sempre está contribuindo com as nossas discussões também. E acredito que é um momento de discussão se volta ou não volta as aulas na rede municipal de ensino da Serra. Como que vocês estão? Em que pé vocês estão dessa decisão, prefeito?
Pois é, Letícia, olha bem. Primeiro, se você observar, o mundo inteiro, de alguma forma, está retornando às aulas. Né? Lógico que eu, como médico, defendo e respeito os protocolos que são definidos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado, né? Apesar que o Ministério da Saúde, nesse aspecto, deixa muito a desejar em relação à implantação dos protocolos. Mas a realidade é que nós temos que buscar um mecanismo de voltarmos às aulas, seja ela de forma híbrida, voltando a parte dos alunos, um percentual baseado na faixa etária desses alunos. Nós temos que retornar, porque imagine vocês que hoje essas crianças também, muitas delas estão na rua, né? Nós somos de uma cidade de população de uma renda um pouco baixa. E também nós temos muitas crianças que os pais precisam trabalhar e precisam ter a tranquilidade de deixar os seus filhos. Então, nós estamos buscando alternativa, juntamente também com o governo do Estado, e por isso que eu estou essa semana visitando todas as unidades educacionais, para que a gente possa também prepará-las para receber os nossos alunos. A gente não sabe muito bem se será... de que forma iremos receber o percentual, né? A gente está definindo isso, porque também a gente quer garantir a segurança, mas tem uma ação que eu estou defendendo junto com o secretário de Saúde, que é a garantia de uma cobertura vacinal dos nossos profissionais de educação, desde o professor até a merendeira, porque nós temos também que proteger os alunos, mas também proteger aqueles que educam, né? e que acompanham os nossos alunos durante esse período das escolas públicas e CMEs.
Prefeito. Tem mais pergunta aí, Letícia?
Tem pergunta de ouvinte.
Vamos dar prioridade para o ouvinte.
Pergunta de ouvinte aqui, prefeito, do nosso ouvinte Gilberto. Ele questiona o senhor a respeito de concurso público que foi anunciado no ano passado.
Bom dia. Eu me refiro ao concurso que foi aberto ano passado na gestão, né, do Aldifas, do prefeito Aldifas. Foi aberto concurso com diversas vagas para a área de saúde, para educação, se eu não me engano. Sabe, eu mesmo me inscrevi para serviço social. E aí mudou a gestão, veio a pandemia, né? E aí aconteceu, não aconteceu o concurso. Ele vai manter esse concurso, por favor? Obrigado.
Parabéns. Na verdade, não mudou a gestão, não aconteceu o concurso. Houve uma decisão através de uma lei complementar 173, do qual eu, como deputado federal, eu também fui um dos que votei essa lei complementar, porque foi iniciativa do governo federal, que suspendeu todos os concursos públicos durante a pandemia. Então, como nós ainda não tivemos o fim desse decreto, a prova disso é que nós estamos com dificuldade, inclusive, de aplicação. O IFES mesmo está com dificuldade no seu processo de seleção. O concurso não foi realizado, mas na lei complementar ficou determinado, inclusive tem uma emenda minha, de que os concursos deverão ser mantidos e deverão ser respeitados a vigência dele, deduzido o prazo da pandemia. Por exemplo, se não fosse essa lei complementar, eu não poderia estar convocando agora os guardas municipais que passaram no concurso 2016, porque estaria vencido a validade do concurso. Então, os concursos serão mantidos. A maior parte das vagas são para a educação. Hoje, para se ter uma ideia, dos nossos profissionais de educação, 50% deles, dos professores, são DT, são designação temporária. Somente 50% são servidores efetivos. Então, nós entendemos que para poder investir nesse trabalhador, seja da educação ou da saúde, para qualificá-lo, é preciso ter a garantia que ele vai se manter no emprego. E o DT, ele não tem nenhuma garantia, porque o DT é temporário. Então, os concursos serão mantidos, só que nós estamos aguardando agora o fim, estamos torcendo agora para a cobertura vacinal, a gente possa ter o fim da redução dessa pandemia, e aí a gente vai aplicar o concurso público que foi disponibilizado na época, inclusive a população que se inscreveu, inclusive, já pagou a inscrição à prefeitura, mas não foi iniciada porque não mudou a gestão, não. Não foi iniciado porque desde a gestão anterior foi suspenso, baseado numa lei complementar chamada 173 de 2020, aonde suspendeu não somente concurso público, suspendeu o concurso público, suspendeu reajuste salarial, né, tem uma série de decisões tomadas na aprovação dessa lei complementar, como também garantiu uma compensação da perda de receita das prefeituras e governos estaduais durante o período da pandemia que aconteceu o ano passado. Mas os concursos serão cumpridos a partir do momento em que for disponibilizado a sua aplicabilidade.
Prefeito, o senhor, desde a campanha, vinha falando na redução dos custos, dos gastos e das secretarias. E o senhor já fez uma pequena mudança. Eu queria que o senhor explicasse para nós o que foi alterado em relação às secretarias municipais.
Olha bem, nós reduzimos de 22 secretarias para 16. Estamos fazendo uma nova estruturação administrativa para a gente poder reduzir também no mesmo percentual o número de cargos comissionados. Estamos implementando algumas ferramentas novas na gestão para que a gente possa reduzir os gastos com energia elétrica, com transporte, com gasolina, revendo também, auditando todos os contratos da Prefeitura da Serra e acelerando a implantação de ferramentas tecnológicas, que ela também, além de melhorar a eficiência e a produtividade e dar mais conforto à população, ela irá reduzir muito nosso custeio, tanto que a redução dos cargos comissionados já me permite já contratar os guardas municipais que fizeram o concurso e que ainda não tinham sido convocados. Então, nós estamos fazendo um trabalho de redução de custo, de eficiência da gestão. Lógico que alguns resultados são de médio e longo prazo, mas estamos trabalhando em cima desse cenário de ações de redução de custo, de curto, médio e longo prazo dentro da gestão pública.
Ok, então agradecendo a participação aqui do prefeito Sérgio Vidigal, que está iniciando novamente o seu trabalho na Prefeitura da Serra. Muito obrigado e bom trabalho lá, prefeito.
Muito obrigado, tá? Um bom dia para vocês e um feliz 2021 também para todos vocês que ouvintes da Band News, FM. E a você, Cacá, e também a Letícia. Muito obrigado.
Muito obrigada, prefeito. Um ótimo 2021, uma ótima gestão também para o senhor. Viu?
Muito obrigado.